Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Sou o pastor Daniel Dides, estamos nesse programa até o horário de 11 horas nesta manhã. Hoje para nós é um dia muito especial, estamos comemorando o nosso 16º aniversário. Nossa igreja então está completando 16 anos e por isso estamos com programações especiais. Mas no final do programa falaremos um pouco mais sobre isso. Mas está comigo hoje no estúdio aqui o irmão Willy, que é seminarista. Bom dia, Willy.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Ativa FM. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos.
Bem, nesta época, agora estamos já em novembro, mas nesta época do ano nós sempre lembramos algo sobre a Reforma Protestante, até mesmo porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da Capela de Wittenberg, na Alemanha. E isso foi considerado por muitas pessoas o marco inicial da Reforma Protestante. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Reforma, esse é o nosso tema. Willy, eu gostaria de fazer uma pergunta: como estava a Igreja antes da Reforma começar? O que estava acontecendo no contexto religioso da Europa?
Bem, quando a gente vai olhar a história, a gente consegue ver que a Igreja estava passando por sérios problemas. Problemas na área doutrinária, problemas morais. Nós tínhamos um afastamento total da Sagrada Escritura. A liturgia dos cultos não era uma liturgia conforme a Escritura Sagrada. A situação não estava boa.
Mas as pessoas tinham conhecimento do que a Bíblia ensina?
Não, infelizmente, as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia. Não havia a escritura na língua do povo e, inclusive, havia uma perseguição muito grande para aquelas pessoas que tentavam fazer a escritura chegar na língua do povo. Nós temos relatos de pré-reformadores que tentaram fazer isso, tentaram traduzir a Bíblia, foram perseguidos, então as pessoas não tinham acesso à escritura.
Mas tinha gente salva nessa época? Tinha pessoas que conheciam o evangelho que está na Bíblia?
Sim, haviam cristãos verdadeiros, cristãos salvos nessa época. Mesmo com a perseguição, mesmo com o risco de morte, eles ensinavam as escrituras para as pessoas, não tão amplamente, mas havia sim pessoas que observavam a palavra de Deus.
Sim, então a liberdade que nós temos hoje de ter a Bíblia em nossa língua e de ter essa facilidade de acesso à Bíblia é, na verdade, um dos benefícios que a Reforma Protestante nos trouxe. Bem, nós vamos agora ouvir uma música, depois nós vamos ouvir uma mensagem da palavra de Deus.
Tão grande servidão, porém.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Capítulo 3, o verso 3, diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essas duas palavras estão dirigidas pelo Senhor Jesus Cristo a igrejas, igrejas cristãs fundadas sobre ministério apostólico, igrejas que começaram muito bem, mas igrejas que estavam tendo um início de um desvio. E por isso o Senhor Jesus Cristo chama essas igrejas ao arrependimento, a recusar os desvios que estavam penetrando a igreja. Essas palavras, volta à prática das primeiras obras, demonstra bem o sentido. É o que inicialmente foi implementado sobre o ministério apostólico que era intencionado por Cristo. Quando ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, ele está dizendo aquilo que foi ensinado do início. E então ele diz, guarda-o e arrepende-te. Essas palavras são palavras que nos mostram muito o que é a vontade de Cristo para a sua igreja. Ele quer que sua igreja seja fiel, que sua igreja permaneça na verdade e que ela não se desvie acompanhando todo o vento de doutrina, acompanhando novas tendências e novos pensamentos, mas seja fiel à palavra conforme foi transmitido pelo Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Entre as coisas que nós nunca podemos esquecer, a reforma protestante é uma coisa que tem sido muito importante para a nossa vida espiritual. Se nós temos, por exemplo, hoje, a Bíblia em nosso idioma, e nós podemos ler a Bíblia em nossa casa, se nós temos liberdade de culto para nos reunir abertamente, não numa caverna ou em algum lugar secreto, e fazer um culto conforme as nossas consciências regem diante da palavra de Deus, estas liberdades que nós temos são liberdades que foram resultado da reforma protestante e muitas outras coisas que nós poderíamos citar. E outra razão pela qual nós não podemos esquecer a reforma, irmãos, é porque quem não conhece a história está condenado a repetir seus erros. E realmente pode-se observar na igreja que igrejas que param de falar sobre a reforma logo precisam de uma. Igrejas que esquecem do perigo de desviar-se das raízes e param de falar sobre a necessidade de reforma, sempre está reformando. Essas igrejas têm a tendência de logo se desviarem e precisarem de uma reforma dentro delas mesmas. Há muitos evangélicos cujas igrejas descendem da reforma protestante que sabem tão pouco do que foi a reforma que nem poderiam explicar o que houve na reforma, as razões da reforma e o que significa a reforma. Se nós esquecermos que nós somos também suscetíveis a desvios doutrinários e desvios da vontade de Deus e que por tempos em tempos teremos que porventura fazer uma reforma, nós estamos então assim mais suscetíveis a nos desviar da verdade e esquecemos as lições da reforma e paramos de vigiar. Mas nós temos que realmente zelar por preservar as verdades bíblicas, as verdades que foram recuperadas com tanto custo na reforma protestante, as verdades que sempre estiveram na palavra de Deus, mas que foram esquecidas por muitos. O que foi realmente a reforma protestante? Foi um movimento que surgiu dentro da igreja com o objetivo de purificar a igreja das tradições e invenções humanas que vieram ao longo do tempo infiltrando a igreja e que se acumularam, mudando totalmente a face do cristianismo. O catolicismo medieval era uma religião totalmente diferente do que aquela religião simples que Jesus veio fundar. Houve tanto desvio, tanta modificação, a igreja precisava urgentemente de uma reforma. E a reforma se deu ao passo que pessoas capacitadas, eruditos, começaram a estudar a Bíblia, a fonte primária do que é a fé cristã. E começaram a estudar também a história da igreja. O que diziam os antigos cristãos? O que criam os antigos cristãos? Séculos depois, nós estamos praticando isso na igreja. Mas isso aqui é coisa que realmente tem suas raízes na fundação da igreja? Ou isso é alguma coisa que alguém inventou muito tempo depois de Cristo e apareceu na igreja e virou tradição? Quer dizer, essa foi a preocupação. E essa preocupação levou a uma reavaliação à luz da Bíblia e à luz do que revela a história cristã, como os escritos dos antigos cristãos. E quando isso foi feito, puderam constatar com clareza que o cristianismo passou por um processo de gradualmente se desviar mais e mais e mais daquela mensagem que a Bíblia estabeleceu e que fora a prática da igreja por séculos. As coisas foram mudando na igreja, não porque a Bíblia mudou, mas porque homens falíveis introduziram novas práticas, novas doutrinas. E aí foram entrando coisas como purgatório, como imagens, venda de salvação por dinheiro, que são as indulgências, e tantas outras coisas que a Bíblia nunca autorizou. Então os homens que lideraram a reforma tiveram o objetivo de retornar ao cristianismo original. Agora hoje, século 21, muitas igrejas já se desviaram de novo das suas raízes e precisam realmente de uma reforma. Algumas igrejas, na verdade, já estão tão longe da verdade bíblica que podem ser consideradas igrejas apóstatas, porque pregam já um outro evangelho. E há também igrejas que estão reformando, e é necessário preocupar com isso. Nós não podemos negligenciar nossa tradição reformada. A reforma, irmãos, é um conceito bíblico antes de tudo. Gostaria que os irmãos percebessem na leitura da Bíblia hoje que a reforma é um conceito bíblico e é uma exigência bíblica. Nós temos que ser reformados para sermos fiéis à Bíblia. Eu quero que os irmãos vejam isso hoje na palavra de Deus. Não é uma questão de simplesmente escolher que tipo de cristianismo você quer praticar. A Bíblia nos mostra que Deus lida com o seu povo dessa maneira. Ele traz uma mensagem. Então existe aquele período que é chamado período de formação, em que Deus institui essa verdade e faz aliança com o povo. Essa fase passando, inicia-se uma fase que pode ser chamada uma fase de deformação, onde a mensagem original começa a ser abandonada, mas esses desvios continuam até que alguém levantado por Deus, no meio do povo de Deus, faz então uma reforma e chama o povo de Deus de volta, sempre à Bíblia. Sempre, irmãos, o que produz a reforma é a Bíblia. Então vamos olhar em Juízes, capítulo 2, o verso 7 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora o verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja só o que a Bíblia diz. No período de Moisés, Deus iniciou um grande movimento ali no meio do povo de Israel. Josué, homem de Deus, juntamente com outros, segurou a postura de Moisés. E enquanto aquela geração era viva, o povo não se desviou. Mas depois que aqueles líderes importantes morreram, o que o povo fez? A próxima geração se desviou. E o livro de Juízes é essa história. Como o povo se desviou e Deus teve que levantar alguém para corrigir o povo. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Mas Deus levantou um grande reformador que fez a primeira grande reforma, e a Bíblia nos mostra como Samuel repreendeu severamente o povo por seus desvios e conseguiu levantar um movimento que se tornou um movimento na nação de Israel para purificar a nação e voltar a praticar a religião que Deus havia estabelecido na Bíblia. Essa prática prevaleceu em Israel por um bom tempo, mas começou a se desviar com Salomão. Vamos olhar em 1 Reis, no capítulo 3. O verso 3 nos fala alguma coisa aqui que foi um pequeno desvio. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E isso foi um desvio, porque a rigor na Bíblia, os sacrifícios só poderiam ser feitos pelos sacerdotes e no local onde Deus havia estabelecido seu nome, isso era mandamento bíblico. Já precisava de uma reforma, não é? Mas sabe o que a Bíblia diz? A partir dali, os descendentes de Salomão ficaram nesse sistema do seu erro por muitas gerações. O rei Ezequias foi o primeiro que percebeu essa necessidade e corrigiu isso. Mas você encontra, por exemplo, o rei Joás. A Bíblia diz: Joás fez o que era reto perante o Senhor. Tão somente os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava nos altos. Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas não como Davi, seu pai, porque o povo ainda fazia sacrifício nos altos. Eles ainda tinha isso, né? Uzias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seu pai. Tão somente os altos não foram tirados. Jotão também, outro rei de Israel, fez o que era reto perante o Senhor, tão somente os altos não se tiraram. E assim vai. Agora, outros reis também fizeram coisa muito pior. E em 2 Reis, no capítulo 17, nós encontramos um relato do fato de que Deus, em sua ira, puniu a nação de Israel e a devastou em cativeiro, e ela deixou de ser uma nação. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O povo foi fazendo aquela religião eclética, né? Aquela coisa sincretista, pega um pouco aqui, um pouco ali. Até essas outras religiões, eles têm isso. Vamos levar para dentro da nossa também. Então fizeram conforme as outras nações. Novas práticas. Vamos fazer isso. E não estava na Bíblia. Deus não havia ordenado. Mas os homens inventaram e as pessoas seguiram. E a Bíblia diz que isso foi o pecado. Veja o verso 9. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades. Levantaram para si colunas e postes ídolos, e em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas, queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Agora, irmãos, veja o que a Bíblia diz. Deus chamou o povo, e ele disse para o povo: volta. Volta ao quê? A Bíblia. Voltai para os caminhos e os mandamentos e estatutos que eu ordenei. Não as coisas que os homens ordenaram, que os homens inventaram, mas aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Veja o chamado para a reforma. Mas o povo rebelde não quis ouvir. Verso 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor delas, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Veja o que a Bíblia diz. Desprezaram os mandamentos. Por quê? Porque eles estão seguindo os mandamentos dos homens e não os mandamentos que estão na Bíblia. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal, também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Essa passagem nos mostra o desvio, de maneira que veio o juízo de Deus sobre aquela geração. Mas já em Judá houve reformas. Ezequias, por exemplo, promoveu uma reforma. Josias foi usado por Deus para fazer uma outra reforma. A Bíblia nos diz no capítulo 22, tendo o rei Josias ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E essa história é muito curiosa. Josias queria servir a Deus, ele não sabia bem como fazer, até que alguém trouxe para ele uma cópia da Bíblia e leu para ele o que estava na Bíblia. E quando ele viu o que a Bíblia ensinava ser a forma de praticar a religião, ele ficou tão assustado que ele rasgou as suas vestes. Porque ele disse: gente, nós temos feito tudo diferente do que a Bíblia diz. Mas ele convocou toda a nação e disse para o povo: nós não podemos fazer assim conforme nossa própria imaginação. Temos que servir conforme Deus ordenou, conforme está na Bíblia. E ele promoveu uma reforma. E vamos ler sobre isso no capítulo 23 de 2 Reis. Então deu o rei ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Entenda bem o que aconteceu. O rei convocou a nação e disse para o povo: gente, a Bíblia não fala nada disso aí que nós estamos fazendo. Vamos obedecer à Bíblia. E ele convocou o povo e o povo todo aceitou. Vamos fazer uma mudança. Vamos praticar o que a Bíblia diz. E o povo fez um juramento solene. A partir de agora nós vamos seguir o que está na Bíblia. Só o que está na Bíblia. É interessante que na Reforma Protestante, esse foi o espírito que os levou a essa prática. A mesma coisa que nós encontramos aqui nesse tempo na Bíblia. Ou seja, o que aconteceu naquela geração? tudo que não foi ordenado pela Bíblia, eles tiraram. Até um altar, alguém levantou um altar que Deus não mandou levantar, tiravam aquele altar. O ídolo estava lá, Deus não mandou, tira o ídolo. Tira tudo que não foi Deus que mandou fazer. Vamos obedecer só a Deus e parar de obedecer os homens? Isso foi o que aconteceu ali. O verso 25, antes dele, aqui você vê o que Deus achou de tudo isso, né? Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. O que Deus achou desse rei? Um fanático? Uma pessoa que foi muito radical? Deus disse, este aí foi o melhor que teve. Nunca teve um outro que foi tão bíblico. Seguir à risca só o que a Bíblia diz, segundo o que está na lei. Irmãos, é isso que Deus quer. Você pode ler também, irmãos, o período de Neemias, como eles fizeram também uma reforma, novamente, baseado na Bíblia. No capítulo 8 de Neemias, a Bíblia nos conta como eles reuniram todo o povo para ouvir a palavra de Deus. Veja o verso 1. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. De novo, nós vamos ver uma reforma. E a fonte da reforma vai ser o quê? A Bíblia. Leia o que está na Bíblia, siga ela. O verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E aí vai descrevendo a situação. Veja o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. É isso, irmãos, que gera uma reforma na igreja. Vamos olhar também o verso 14. Aqui você vê um exemplo do que é o resultado de tudo isso. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Agora veja só, muitos anos não era feito como a Bíblia falava. Eles nem sabiam que era assim porque não viram os pais deles fazendo assim. E agora eles foram ler a Bíblia e eles... Mas você viu isso aqui? Mas como que isso passou despercebido? Nós desviamos do que a Bíblia estabeleceu a forma de fazer essa festa. Vamos fazer como a Bíblia diz. O verso 17... Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. O povo voltou a ler a Bíblia e buscou entender. Gente, tem tanta coisa que nós estamos fazendo que é diferente do que a Bíblia, não? De onde é que as pessoas arranjavam esse negócio? Não está na Bíblia. A Bíblia diz é assim. E voltaram a fazer aquilo. E a Bíblia nos mostra isso como os momentos de sucesso do povo de Deus, quando houve reforma. A história do Novo Testamento também tem esse conceito. Por exemplo, as igrejas fundadas ali sob a administração dos apóstolos. Mas sabe o que os apóstolos nos dizem? Eles nos deixam uma mensagem muito clara, que nós temos que preservar e perseverar naquela mensagem original que foi passada. Porque se desviar disso, já era. O que aconteceu com Israel pode acontecer com a igreja. O apóstolo Paulo disse com esses termos. Os cristãos podem dizer, hoje tem judeus que se desviaram dos caminhos bíblicos, foram como ramos quebrados de uma planta. E nós que somos de outras raças, fomos enxertados naquela árvore. Paulo diz, realmente pela incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Veja bem, mediante a fé, não por uma instituição, mas mediante a fé. Estás firme, não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo bondade, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Irmãos, o que acontece com uma igreja, se essa igreja desviar das doutrinas da Bíblia? Deus vai dizer, não, mas essa igreja no passado era minha igreja, continua sendo minha igreja. Assim como ele cortou ramos naturais, o povo judeu, ele corta também uma igreja. Paulo diz a Timóteo que ele deveria zelar para que na igreja pessoas não ensinassem outra doutrina. Ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. E ele diz que Timóteo prega a palavra, prega a Bíblia, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo disse, prega a palavra na igreja, porque o povo vai querer se desviar para outras coisas. Irmãos, quando nós falamos de reforma, definitivamente nós não estamos dizendo que a igreja tem que modernizar conforme os conceitos da atualidade. É o contrário. A igreja tem que preservar a doutrina apostólica. E se ela tem se desviado, reconhecer, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras que Deus estabeleceu na igreja. É isso que é reforma. Cristo nos convoca exatamente para isso nas suas cartas às igrejas, como ele diz isso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, nós temos que entender que reforma é um conceito bíblico. Deus exige que as igrejas estejam avaliando todas as suas práticas para não dizer, ah, mas há a tradição que nossa igreja sempre fez. Não, não é isso. A questão é, está na Bíblia? Deus colocou isso na palavra de Deus? É isto que importa. Porque, irmãos, Deus não muda, sua palavra não muda e suas exigências da sua igreja não mudam. Nós temos que ser realmente uma igreja reformada nesse sentido e que Deus traga profunda reforma para as igrejas que estão se desviando e aquelas igrejas que já se tornaram até apóstatas. Que Deus traga reforma para a igreja no Brasil.
Bem, estamos chegando ao final de nosso programa desta manhã. Eu quero fazer um convite a você que nos ouve a fazer uma visita à nossa igreja. Neste fim de semana, em especial, nós estamos em celebração, é o aniversário da igreja. Nesta noite, temos um culto 19h30 em Conselheiro Lafaiete. O pastor que estará pregando é o Gilson Santos. Ele é pastor em São José dos Campos, no estado de São Paulo. É também uma pessoa que dá aula de teologia em um seminário. É uma pessoa muito capacitada, um grande amigo nosso. E é uma pessoa que nós valorizamos muito e fazemos o convite que você venha também a participar conosco também amanhã domingo 9h30 e 19h30 teremos reuniões na igreja com também a palavra o pastor Gilson Santos. Nosso endereço em Conselheiro Lafaiete é a rua José Coelho número 600 no bairro Jardim Cachoeira.
Nós temos também congregações na cidade de Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei, e também na cidade de São João del Rei, na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matosinhos. Lembrando que, excepcionalmente, nesse fim de semana, não haverá reuniões nessas congregações, devido ao aniversário de nossa igreja e o fato desses irmãos estarem aqui conosco em Lafaiete.
Você também pode encontrar informações sobre nossa igreja, bem como mensagens da igreja, em nosso site. Nosso site é batistahistorica.org.br. Ali nós temos mensagens em MP3 e também muitas informações sobre a igreja e sobre a palavra de Deus. No nosso canal do YouTube também nós passamos os vídeos das pregações da nossa igreja. É só você procurar Igreja Batista Histórica no YouTube.
Às quartas-feiras nós oferecemos um curso de teologia. É um curso dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nessa área. O curso acontece toda quarta-feira a partir das 19 horas.
E nas quintas-feiras nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico em Lafaiete, no horário de 19h30. Estamos então concluindo aqui nosso programa. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até o sábado que vem para o próximo programa.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.